uma senhora deputada ou o senhor deputado não conseguiu registar-se eletronicamente, se o deputado André Ventura, se o deputado Pedro Filipe Soares, se o deputado João Dias. Okay. Estão registados por outra via. Sendo assim, peço aos serviços que encerrem o sistema de verificação do quórum e publicitem o resultado. Temos quórum, vamos passar à votação. Votação da proposta de lei número 93 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, de assistência à maternidade nas ilhas sem unidade hospitalar. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Presumo que não haja abstenções. Quem se abstém? Os seus deputados... Os seus deputados Sérgio Ávila, João Castro e Francisco César, do Grupo Parlamentar do PS. A proposta de lei foi rejeitada. Projeto de lei número 852 do PS, que altera o decreto de lei número 91 de 2009 e o decreto de lei número 89 de 2009, criando o subsídio para acompanhamento no âmbito de deslocação à unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência da grávida. Quem vota a favor? O PS, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se o PSD e o Bloco de Esquerda. O projeto foi aprovado e baixa à 10ª Comissão. O deputado Rui Tavares indica que votou a favor. Peço desculpa.
Sim, Sr. Presidente, votei a favor, mas queria indicar que vou apresentar uma declaração de voto sobre este projeto.
Muito bem, fica registado. Mais nenhum registro. Vamos então passar ao ponto 5 da nossa ordem do dia, que consiste na apreciação do projeto de lei número 811 do PS, o qual estabelece um regime de comparticipação do Estado no preço dos tratamentos termais prescritos nos cuidados de saúde primários do SNS. Para apresentar o projeto em causa, pode vir muito devagarinho até à tribuna a senhora deputada Fátima Pinto Correia. E peço aos seus deputados que queiram continuar a acompanhar os trabalhos que o façam na devida ordem. Já só faltam 6 pontos da ordem do dia. Haja fé.
Só esperar um bocadinho, está muito barulho. Está muito barulho.
Só um momento, senhora deputada. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Peço que criem as condições para que a oradora possa intervir. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o presidente da Associação das Termas de Portugal, Dr. Vitor Leal, assim como o seu secretário-geral, João Barbosa, aqui hoje presentes. E nas suas pessoas, cumprimento e felicito todas as termas portuguesas. De norte a sul do país, de Chaves a Monchique. Sim, porque hoje é um dia feliz, um dia de júbilo para as termas de Portugal. É um dia feliz porque com esta proposta do Partido Socialista, que visa tornar definitiva a comparticipação dos tratamentos termais prescritos do SNS, faz-se justiça. Justiça não só com este setor, desempenha um papel fundamental na promoção da saúde, mas para com todos os termalistas que, ano após ano, recorrem aos benefícios dos tratamentos termais na senda de uma melhor qualidade de vida. façamos um exercício de memória e relembremos que os tratamentos termais prestados aos utentes do SNS foram financiados em regime de reembolso até 2011, ano em que o governo do PPD-PSD-CDS-PP, escusando-se na Troika, cortou a torto e a direito, sem critério nem sensatez. Foi o caso dos tratamentos termais, que representavam uma pequena migalha no orçamento da saúde. Uma pequena migalha, mas com enorme impacto no orçamento familiar e, consequentemente, na saúde daqueles que mais precisam e que encontraram nas termas uma resposta natural aos mais diversos sintomas das suas patologias crónicas. O relatório final do Grupo de Trabalho Interministerial, criado em 2016, já com o governo do Partido Socialista, veio confirmar que os constrangimentos que mais influenciaram o decréscimo dos resultados obtidos pelas termas resultaram das erradas opções políticas de 2011 e vem então propor a implementação de modelos de comparticipação dos tratamentos termais pelo SNS. No seguimento, foi criada uma comissão interministerial com o objetivo de estabelecer o regime de reembolso das despesas como cuidados de saúde prestados nas termas, implementado em 2019 sob a forma de projeto piloto, com consideráveis impactos no crescimento da atividade termal. De facto, 2019 foi o primeiro ano em que se verificou o crescimento da frequência de utentes de termalismo terapêutico, um crescimento significativo na ordem dos 15%, invertendo a tendência de declínio dos anos antecessores e reforçando inequivocamente o sucesso do projeto piloto, que contribuiu decisivamente para o substancial crescimento do número de portugueses que tiveram acesso a tratamentos termais. Após a continuidade do projeto piloto nos anos subsequentes, tornar agora definitiva a comparticipação dos tratamentos termais prescritos no SNS é para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista de elementar merecimento, fazendo jus não só à importante ação do termalismo na prevenção e tratamento de patologias crónicas, mas também ao seu relevante papel na promoção da saúde e de estilos de vida mais saudáveis. Isto sem esquecer a importância que o termalismo representa na valorização dos territórios e na promoção da coesão territorial. Sim, porque a esmagadora maioria dos balneários termais localizam-se em zonas rurais do interior do país, assumindo um papel relevante na sustentabilidade e na dinamização socioeconómica local e regional. Está amplamente estudado na Europa e também em Portugal o efeito que a atividade termal gera nas economias regionais e locais, alavancando-as, através não só do emprego que cria, mas principalmente no consumo de bens e serviços que estimula na hotelaria, na restauração, no comércio e nos serviços. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, a utilização terapêutica das águas termais remonta a milhares de anos e muitas culturas antigas reconheciam já os benefícios curativos das fontes termais naturais. Mas as nossas termas souberam resistir à passagem dos séculos, renovando-se e inovando, com equipamentos e tecnologia modernos, com técnicos especializados, com investigação permanente, com a publicação de estudos científicos, com a criação de novos serviços e novos produtos que incorporam a água mineral termal. Saibamos nós também dar-lhes o valor e o reconhecimento que merecem. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento naturalmente o Sr. Presidente da Associação de Termas de Portugal e o Sr. Secretário-Geral e deixem-me falar sobre uma matéria que nos devia preocupar. Porque a água termal é um recurso natural hidrogeológico concessionado pelo Estado e com comprovadas evidências científicas. Desde a antiguidade que o termalismo se encontra associado a tratamentos ao nível da saúde baseados nesses recursos naturais, aos quais lhe é atribuída a função curativa. Foi esse facto que lhe conferiu a sua credibilidade e perpetuação até aos dias de hoje. O conceito de termalismo evoluiu e hoje em dia o termalismo faz parte de um conceito bastante abrangente. O turismo de bem-estar, estando este último agregado ao turismo de saúde. Hoje em dia, a procura é transversal e atravessa, de facto, várias gerações. Por exemplo, a maioria dos tratamentos de uma população de idade mais avançada tem incidência sobre problemas reumáticos e com a doença do foro musculoesquelético. Mas os tratamentos respiratórios assentam mais sobre uma faixa etária mais baixa, de crianças e jovens. Enquanto que na meia-idade existe também uma maior procura, mas pelo bem-estar e lazer. O setor termal tem uma alargada panóplia de oferta ao longo do país, num pacote não só de prevenção e tratamento, com usufruto de cultura, natureza e valorização do território. A humanização dos territórios termais é uma das grandes mais-valias de um setor que se afirma como identitário das raízes do nosso país. A água termal, os serviços prestados nos balneários termais, a oferta de alojamento, os serviços de animação turística, a gastronomia e os vinhos, a natureza envolvente, o património edificado e imaterial, constituem os ativos que conferem aos territórios onde se localizam os estabelecimentos termais forte atratividade turística, proporcionando experiências autênticas de descoberta melhor de Portugal, daquilo que melhor Portugal tem para oferecer. Acresce, senhores e senhores deputados, que a grande maioria das termas se localizam em territórios de baixa densidade e, em muitos casos, são, sem dúvida alguma, o maior fator de desenvolvimento e de criação de emprego. Os estabelecimentos termais são unidades prestadoras de cuidados de saúde, sujeitos à regulação da entidade reguladora da saúde e tutelados pelo Ministério da Saúde. Integrados no âmbito do termalismo clássico, os cuidados de saúde prestados em estabelecimentos termais constituíram parte da oferta do SNS até 2011. Devido à grave crise então vivida no país, o reembolso direto aos utentes na área do termalismo foi suspenso, fruto do memorando da Troika. Os tratamentos termais, com financiamento público, através da SNS, a utentes com indicação clínica confirmada, funcionavam então em regime livre, sendo comparticipados através de reembolsos diretos aos utentes. Cada tratamento termal era composto por consultas médicas e por um conjunto de técnicas termais. Entretanto, a portaria 337-C de 2018 estabeleceu o regime de comparticipação do Estado no preço dos tratamentos termais prescritos no SNS, sob a forma de projeto piloto durante o ano 2019, tendo sido prorrogado em anos seguintes, em sede de orçamento de Estado e sempre com propostas de alteração deste a serem aprovadas ano a ano. De acordo com a portaria mencionada, os resultados do projeto piloto deveriam ser avaliados no terceiro trimestre de 2022, tendo a portaria 285 de 2022, 30 de novembro, voltada a manter a continuidade da comparticipação daqueles tratamentos durante o ano 2023, ainda que mantendo a já aludida forma de projeto piloto. A verdade é que a reintrodução das referidas comparticipações permitiu ao setor termal, em geral e aos diversos estabelecimentos termais em particular, atingir ao longo destes últimos anos um significativo crescimento em termos de termalismo terapêutico, mesmo com o período difícil do Covid. Assim, o que hoje aqui propomos, e saúdo todos os partidos que deram entrada de projetos de lei depois do impulso do PSD, volto a dizer, é fundamental e que haja aqui unanimidade sobre esta matéria, que as comparticipações dos tratamentos termais voltem a estar plasmadas na lei, para que estas não fiquem reféns da discricionariedade de projetos-piloto ou de normas orçamentais de vigência temporária, tendo em conta o crescimento da procura de tratamentos termais para tratamento de patologias crónicas, reforçando a qualidade de vida e reforço do sistema imunitário dos utentes. Lembramos que o PSD deu impulso legislativo nesta matéria para corrigir a medida inevitável de 2011 e reitero, resultou do memorando da Troika de um momento difícil para Portugal pelo estado em que o Partido Socialista deixou o país na bancarrota. A diferença está bem clara na abordagem do tema pelos outros projetos de lei. é a remissão para uma portaria que regulamenta as mesmas. O projeto de lei que o PSD apresenta prevê que a presente proposta esteja plasmada na lei logo para agilizar o processo, visto que o setor não deve esperar pela eventual falta de celeridade em processos de regulamentação. No entanto, o PSD sabe que a maioria é do Partido Socialista e assim esta maioria prefere que haja essa regulamentação. E nós não nos opomos, porque o interesse do setor termal é essencialmente dos utentes e é superior às questões da regulamentação, mas não deixamos de chamar a atenção da necessidade de não perder de vista que após a aprovação deste diploma deve haver uma regulamentação muito rápida para não prejudicar o setor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, já não tem tempo para responder. Pergunto à Sra. Deputada Fátima Correia se mantém essa intenção de pedir esclarecimento. Então, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Oliveira e saúdo o PSD por ter vindo a jogo neste debate com o arrastamento de um projeto de lei que define o regime de comparticipação do Estado nos tratamentos termais. E saúdo porque esta é a melhor assunção de culpa que poderiam ter pela decisão errónea que tomaram em 2011 e que veio prejudicar muitos portugueses, porque no memorando da Troika não referia que tinham que cortar 500 mil euros às termas, Sr. Deputado. Por isso não se podem escusar com o memorando da Troika. Mas é bom que se arrependam, é bom que se tenham arrependido e que pretendam agora, depois de todo o caminho percorrido pelo Partido Socialista, pretendem agora também ficar bem na fotografia. Contudo, Sr. Deputado, parece-me que o PSD não fez bem o trabalho de casa, porque nos apresenta uma proposta de comparticipação que fixa um limite anual de 1 milhão de euros, aumentando aquilo que era o limite anual do projeto piloto. Ora, senhores e senhores deputados, eu desconheço qualquer comparticipação do SNS que tenha determinado um valor máximo anual. Pode e deve ter, como é normal, um valor orçamentado. Agora, um valor máximo concreto, definido e delimitado a priori, não conheço nem me parece justo para com os termalistas, nem para com os estabelecimentos termais que desta forma estariam sempre condicionados na sua atividade de prestador de serviços de saúde. Já não estamos no tempo do projeto piloto, Sr. Deputado. Estamos já noutra fase. Estamos no momento de estabelecer como definitiva a comparticipação dos tratamentos termais. Pelo que aquilo que queremos perceber é se o PSD está de facto do lado das termas e dos termalistas ou se está a tentar tapar o sol com a peneira com um projeto que mantém a angústia do setor de, ao longo do ano, saber se foi ou não esgotado a verba máxima que os senhores querem limitar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 842 do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires. Faça favor.
Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas, os tratamentos termais têm benefícios inegáveis e óbvios para a saúde. Alguns exemplos que são conhecidos, mas não são exclusivos, prendem-se com benefícios para doenças reumáticas, musculoesqueléticas, doenças do aparelho respiratório, doenças digestivas ou de pele. A verdade é que os tratamentos termais no nosso país já foram comparticipados em tempos, em sistema de reembolso, até que o governo PS-CDS, em 2011, decidiu, objetivamente, acabar com a comparticipação destes tratamentos, deixando desta forma utentes que tinham nesta terapêutica como indicada pelos seus médicos, tiveram que terminar, muitos deles, o seu tratamento. Depois, no orçamento de Estado para 2018, acabou por ficar prevista a criação de um novo regime de comparticipação para tratamentos termais, criado através de um projeto piloto que se foi prolongando, na verdade, por vários anos, não se tendo generalizado e não utilizando sequer o total da verba prevista para a sua comparticipação. E, portanto, aquilo que nós dizemos hoje no nosso projeto de lei é que o que é necessário não são mais projetos piloto, mas sim um regime permanente de comparticipação dos tratamentos termais que garantam, efetivamente, o acesso a quem tenha situações clínicas e patologias passíveis de beneficiar com esta terapêutica. E, portanto, criamos, através deste projeto de lei, um regime e criamos a previsibilidade na comparticipação dos tratamentos termais, prevendo, assim, em nome do acesso à saúde, as majorações na comparticipação para pessoas singulares com baixos rendimentos. Na verdade, estes tratamentos são sendo comparticipados pelo Estado através do Serviço Nacional de Saúde. Há, de facto, uma percentagem a definir em portaria a publicar sobre o assunto, sem prejuízo de tal portaria, na tal portaria a comparticipação ser majorada em situações de carência económica, passando-se, nesse caso, a uma comparticipação de 100%. Prevemos esta situação porque não ignoramos que os tratamentos termais, tais como estão acessíveis hoje, mesmo comparticipados, são tratamentos caros e que, portanto, se não forem suportados a 100%, vão continuar a manter-se inacessíveis para muitos utentes do SNS que estejam em situação de carência financeira e cujos médicos recomendem estes mesmos tratamentos. E para terminar, queria só deixar duas notas, porque queremos que existem vários projetos aqui que vão basicamente no mesmo sentido, mas com alguns pormenores que seria importante depois podermos debater, nomeadamente relativamente ao projeto do Partido Socialista, em que diz que a prescrição é feita nos cuidados de saúde primários. Achamos que ela deverá poder ser feita também através de outras especialidades médicas, não retirando a prescrição nos cuidados de saúde primários, até porque estes são efetivamente a entrada no SNS e o médico de família deve poder prescrever, mas há outras especialidades, como sendo a dermatologia ou a reumatologia, que também poderão prescrever este tratamento, bem como a questão da duração do tratamento. O Partido Socialista limita o tratamento a 21 dias. Parece-me que tem que haver aqui, sim, um critério clínico do médico que vai prescrever este tratamento, até porque acaba por ser um pouco estranho que uma lei venha a dizer o tempo máximo de um tratamento. Isto tem que estar dentro do critério clínico de quem prescreve e, portanto, são pormenores, mas que poderão aqui ajudar a melhorar todos os projetos que estão em cima da mesa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 844 do PAN, tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para o PAN, a saúde preventiva é uma dimensão essencial do Serviço Nacional de Saúde. E a aposta numa saúde preventiva também passa pela comparticipação e o apoio a tratamentos termais que sejam prescritos no âmbito dos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde. E não estamos aqui a falar de comparticipar tratamentos de bem-estar ou beleza, longe disso, mas sim de comparticipar um método natural de tratamento e prevenção de patologias crónicas que podem ser tão variadas e que vão desde rinites a sinusites, a asma, à osteoporose, à psoríase, mas também a outras patologias referentes ao sistema nervoso, ao aparelho digestivo, aparelho circulatório e até ao aparelho reprodutor feminino. Comparticipar assim os tratamentos termais, tal como aqui é proposto, é reduzir a dependência de medicamentos e de meios complementares de diagnóstico, o que beneficia os utentes e traz também uma redução das despesas do Serviço Nacional de Saúde. Tal como afirma a Ordem OMS e a Ordem dos Médicos, apostar na terapêutica termal tem um relevante potencial preventivo e de promoção da saúde e é essa aposta que existe já noutros países. Neste debate, no entanto, o PAN gostaria de sinalizar um ponto que apenas consta da nossa iniciativa, que é a possibilidade do Governo poder, mesmo que sob a forma de projeto piloto, numa fase inicial, comparticipar os custos relacionados com o alojamento e o transporte das pessoas em situação de vulnerabilidade, como sejam os idosos com o complemento solidário para idoso ou as crianças beneficiárias de garantia para a infância. Esta comparticipação que propomos existe, por exemplo, em países como França ou Espanha e acreditamos que trará justiça social a este regime de comparticipação. Sem este mecanismo, dificilmente uma pessoa idosa com o complemento solidário terá dinheiro para se tratar, a sua osteoporose, ou uma criança asmática no primeiro escalão do abono de família poderá ir, por exemplo, até aos gerês deslocar-se. Era importante discutir-se este e outros temas na especialidade, por forma em que 2024 possamos novamente ter em vigor, como até 2011, um regime de comparticipação de tratamentos termais e apostar assim na prevenção da saúde.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para apresentar os projetos de resolução número 357 e 743 do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ora, Srs. Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há quase 8 anos que suportam este governo e têm que ter muita lata para vir aqui hoje acusar a direita de ter ido além da troika e de não valorizar os tratamentos termais, quanto mais o resto dos tratamentos. O direito à saúde em Portugal está a ser destruído pelo Partido Socialista desde 2015 e juntamente com os seus parceiros de esquerda, o Bloco e o PCP, que agora foram colocados pelos senhores deputados na lista de espera para receberem o suicídio eleitoral assistido. Este balanço, senhores deputados, foi feito pelo próprio Conselho das Finanças Públicas, que disse o seguinte: em 2022 houve uma agudização de determinados constrangimentos já patentes no período da pré-pandemia. Listas de espera de consultas de especialidade e listas de cirurgia que crescem, número de utentes sem médicos de família sobe de cerca de 30% e as respostas dos cuidados continuados e paliativos são insuficientes. Mas o grupo parlamentar do Partido Chega, esse sim, valoriza o SNS e a comparticipação pública do acesso à saúde e, por isso, além de acompanharmos os tratamentos termais, trazemos mais 2 propostas de resolução. A primeira, senhores deputados, senhora presidente, é a comparticipação do medicamento Midazolam para o tratamento de crises convulsivas generalizadas em crianças e em adultos epiléticos. A segunda é a comparticipação da dieta terapêutica completa em pó para doentes com doença de Crohn e, desde já, os nossos cumprimentos ao ativista e doente João Parreira, que nos acompanha ali das galerias desde o início da sessão plenária de hoje e que, ao contrário de muitos senhores deputados, ainda não se foi embora. A primeira proposta refere-se à comparticipação do medicamento Midazolam para o tratamento das crises convulsivas por epilepsia, que acomete entre 40 a 70 mil adultos e crianças em Portugal. É alarmante constatar que, apesar da aprovação da EMA e a comercialização do Midazolam em 2011, o medicamento continua sem comparticipação. O Midazolam é de administração oral e permite um controlo rápido das crises convulsivas nas escolas, no trabalho ou em contexto público. Ora, a única alternativa comparticipada hoje é de aplicação retal. Sim, senhores deputados, aplicação retal. Por isso, crianças e adultos ou pagam o Midazolam do seu bolso ou têm que se sujeitar a administrações retais quando estão em crises epiléticas convulsivas e isto é inaceitável, isto é típico do terceiro mundo. Uma vergonha para o governo socialista que não pensa nem nos doentes nem nas suas curas, mas só pensa em poupar, poupar e poupar. Por isso, exigimos, em nome dos portugueses, uma comparticipação do Midazolam semelhante aos demais medicamentos antiepiléticos disponíveis no mercado. A nossa segunda proposta, senhores deputados, senhora presidente, refere-se sim à comparticipação da dieta completa em pó, o Modulene IBD, para doentes com doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença autoimune que é altamente incapacitante, que afeta cerca de 10 mil portugueses, mas apenas 3 mil em estado grave. Esta alimentação desempenha um papel fundamental no controlo da doença e a dieta completa em pó, o Modulene IBD, é um tratamento específico para doentes de Crohn e não é comparticipado. Ora, o acesso a este tratamento, que é preconizado pelos gastroenterologistas, é extremamente limitado e está disponível apenas em alguns hospitais específicos e também para doentes internados. Há mesmo doentes, senhores deputados, a serem internados sem nenhuma outra indicação para tal, mas apenas para poderem fazer a alimentação correta, cuja única tecnicalidade é, imaginem, juntar água, um pó cor-de-rosa e colocar tudo dentro de uma garrafa que acompanha ali o nosso peticionário. Uma vez que para um adulto implica cerca de 200 euros por dia, os doentes ou são internados porque dizem aos médicos que não têm dinheiro para comprar esta alimentação ou acabam por agudizar o seu quadro e vão parar ao internamento num estado mais grave e que acaba muitas vezes em cirurgias. Tudo isto acaba por ser muito mais caro ao SNS e torna o cidadão num doente incapaz. Alguns doentes, senhores deputados, entram mesmo em depressão porque sabem que têm tratamentos, mas não o podem pagar. Alguns doentes fecham-se em casa à espera de morrer pensam em cometer o suicídio e é isto que acontece se não tiverem, como o João teve, uma família e amigos que lhe valham, que façam recolhas de fundos para comprar as latas de IBD e que lhe deem esperança de viver. Muito obrigado, João, por estares aqui hoje e por estares a apoiar e a lutar por 10 mil portugueses com doença.